Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar aqui mais uma vez com Cássio Pantaleone, que é formado em filosofia e psicologia, mestrado em filosofia, nos domínios de especialização fenomenologia e hermenêutica pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele trabalha na área de tecnologia da informação, também é escritor. Tem já escrito os livros Desperto, Ninguém Disse Que Era Assim, Histórias para Quem Gosta de Contar Histórias, A Sede das Pedras, que a gente conversou aqui sobre esse livro. E agora vamos falar do primeiro livro infantil do Cássio. Bom dia, Cássio.
Bom dia, Rosalie. Tudo bem?
Tudo bem. Acorda que Acorda, livro da editora Oito em Verso com selo Petit, né?
É, selo Petit, Oito em Verso, é verdade.
Então, e você que é um escritor super detalhista, que vai escrevendo seus contos, apurando cada palavra, de frases curtas, mas um texto denso, agora chega com esse livro brincante, que é o Acorda que Acorda. Conta pra gente como é que surgiu esse texto, esse livro na sua cabeça, esse texto primeiro.
Bom, Rosalie, na verdade, para mim foi uma experiência, assim, né, de testar um pouco dos limites, dentro das habilidades que cada escritor desenvolve, quando ele desenvolve sua voz, enfim, de como fazer a sua escrita. Eu meio que me sentia desafiado em escrever para um público infantil, uhum, né, sem, digamos assim, corromper o meu jeito, o meu jeitão de escrever. E aí eu descobri uma coisa muito interessante. Em determinado momento eu estava lendo uma passagem do Guimarães Rosa, e me apareceu essa frase do Guimarães, e eu fiquei pensando em como representar aquela passagem tão linda do Guimarães para um público infantil, né? Porque, na verdade, o que acontece, eu pelo menos vejo dessa forma, eu acho que a criança ela tem uma amplitude poética, uma abertura poética, né, muito mais intensa, porque ela, quando você brinca com sentidos para uma criança, ela não coloca isso diretamente dentro de uma categoria de interpretação que nós adultos já temos, né? Ela, uhum, ela avalia a possibilidade de que aquilo seja verdadeiro, né?
Sim,
e ela
sim.
Olha aquilo com uma certa confiança de que quem está dizendo alguma coisa deve estar dizendo que é verdade.
A gente acha isso, né, da criança.
Exatamente.
Mesmo quando está brincando, né, com ela.
Mesmo quando está brincando, e as cantigas de roda, aquelas coisas antigas que a gente curtia na nossa infância também, elas cumpriam esse papel de fazer a criança não somente brincar, né, mas ela ficar, pela sonoridade das palavras, pelo significado, ela desenvolveu uma visão daquela, que no fundo definia até o jeitão que ela encarava o mundo, né, uhum, como eu me lembro claramente, assim, de brincar de escravos de Jó e coisas do gênero.
Sim.
E essa coisa da cantiga, da música, também é uma coisa muito importante para a criança. E eu pensei nesse texto, né, de dar uma leitura que fosse possível da criança curtir, dessa visão de que ela mesma é uma gente, né, uma pessoa que mexe com o mundo. Uhum. E Acorda que Acorda, no fundo, é a própria criança. Ela é a corda que, né, que,
claro,
que tá lá e brinca com o piano na história do livro, uhum, e faz tudo acordar em volta dela, né?
Na verdade, uma casa que tem uma criança, e se a criança é menorzinha e que vai despertando, ela realmente desperta a casa inteira. A música também tem esse poder, né?
Não tenha dúvida. Eu vejo assim, eu acho que uma das razões pelas quais todo mundo, num determinado momento da sua vida, curte a ideia de ser avô e avó, uhum, é porque a criança, ela vai lá e revitaliza a vida, né? Ela vai lá e torna de novo aquilo que começa a estar, digamos assim, começa a aparecer, que está indo por um silêncio, vamos dizer, ou uma calma excessiva, ou até mesmo um tédio, se a gente quiser colocar dessa forma, uhum, isso tudo é quebrado quando a criança é introduzida no ambiente, né? Ela vai lá e mexe naquele negocinho que não podia mexer, ela vai lá e bate no piano sem saber que o piano tem uma outra função que não é só para bater,
sim,
entendeu? Ela, uhum, vai testar os limites, assim. Então isso, acho que o livro tinha um pouco dessa missão, assim, de mostrar esse poder interferente da criança, de como ela transforma tudo em magia quando ela se aproxima e chega, né?
É verdade. E o que eu vi do seu livro, assim, eu viajei várias vezes, assim, me vi criança na casa da minha avó fazendo uns barulhos e umas estripulias, né? Quebrando até vidro da cristaleira. Isso eu consegui fazer na casa da minha avó. E também vi outros momentos já de vida adulta, de quando a música, quando a gente é acordado pela música estando num lugar silencioso, né? E uma coisa que eu senti do seu livro é que é um livro para ler com a criança. Cada página, cada palavra, sabe? O adulto com a criança junto, a criança ainda sem ser alfabetizada, e depois, claro, a criança alfabetizada vai curtir também, né?
É, a ideia era exatamente entregar no texto, né, Rosalie, entregar essa musicalidade, assim, para que o leitor, para a própria criança, porque o texto é musical e o meu jeito de escrever tem muito dessa questão da oralidade.
Sim,
né?
você brinca com as palavras. Aliás, você é um cara de estudar cada palavra, né? E aqui você trabalha o som das palavras também.
Existem passagens que é para facilitar para a criança, né, na imaginação dela, e quando você está lendo, quando você, em voz alta para ela, para facilitar para a criança essa questão do som que entra e que chama a atenção dela, né? Como as cantigas. No fundo, era como as antigas cantigas faziam, né? Então, essa era a ideia, assim. E claro, teve essa. O livro tomou essa forma e tomou esse, para mim, um aspecto muito mais de impacto. Porque a Tayla, que é a ilustradora, que a gente acabou fazendo um acordo aqui, ela adorou o texto, ela disse, eu quero ilustrar. A Tayla Nicoletti é uma ilustradora de São Paulo.
Eu ia te falar sobre isso exatamente, da ilustração, que está um primor, né?
É, a Tayla fez uma coisa que é muito bacana. Ela brincou com cores primárias o tempo todo, com muita intensidade de cor, que é outra coisa que a criança gosta, né? A criança não gosta de coisa opaca. É. A criança gosta de coisa viva, porque ela em si mesma é uma pessoa, é uma entidade viva, né? Viva não no sentido de vida orgânica, mas de viva no sentido de ativa, de interferente, como eu falei, né? Então, essa coisa... E até ela fez até um estudo interessante. A corda, ela percorre toda... A corda do piano, ela percorre todo o texto. Sim. O tempo todo a corda está ali, né?
E ela colocou com uma corda de lãzinha, né? Uma coisa que dá para tecer também. Então, ela não usou essa corda em vão, assim. É uma corda que tece.
É, e ela quando o Gama estava falando para mim, fazendo do projeto, ela disse assim, Cássio, eu não consigo imaginar nenhuma página sem a corda. Porque a corda é tudo. Sim. A corda é tudo no texto, né? E a corda é a própria menina também, né? E a menina, quando ela pensou na menina, essa menina com uma cara sapeca, viva, né? Com aquele cabelo azul.
Não, esse cabelo com a cor da corda, né? Faz a ligação total.
Pois é, ela foi muito, muito feliz. Até ela tem uma sensibilidade fora de série, ela conhece muito o universo infantil, ela trabalha com isso, né? Então, e ela estudou, inclusive, a questão do piano, né? Ela foi para poder fazer os desenhos. E ela foi conversar com um professor de piano durante... Ela teve aulas durante um mês e meio.
Olha, que interessante.
É, para entender todas as dimensões, porque quando eu expliquei para ela a intenção do texto, né, que eu não vou falar aqui no ar...
Cássio, você toca piano também?
Eu já toquei instrumentos musicais durante muito tempo na minha vida, né? Eu já compus música, inclusive, ganhei com alguns festivais do passado. Eu tocava violão e tocava flauta transversa, né? E a flauta, pouca gente vê isso, pensa assim, a flauta é um instrumento de sopro, não tem corda, mas a flauta, como qualquer instrumento, tem onda. E, na verdade, a corda num piano, a corda num violão, a corda num violino...
Produz onda.
Produz ondas, né? Então, no fundo, a gente está sempre enxergando, ouvindo uma corda, né? É como se fosse o acorde, a harmonia, a melodia, enfim... Ela é cheia de harmônicos. Esses harmônicos são ondas, né? Que funcionam como uma corda vibrando.
Sim, e que bate na nossa corda dentro do ouvido, né?
Com certeza, né? A gente é o receptáculo desse negócio, né?
Mas eu te cortei, você estava falando uma outra coisa.
Não, eu estava falando isso, que ela, quando fez esse trabalho, ela disse assim, Cássio, mas qual era a tua intenção do texto aqui, né? E aí, para quem... Eu não gosto muito de falar, porque parece que é muito pesada a origem do texto, né? Mas não é. É que o Guimarães tem uma passagem dele num texto que ele faz essa frase dele, é uma frase emblemática e, para mim, define muita coisa. Que ele fala assim, a vida, o que há entre esses dois dúbios, curvos desencontrões, o de nascer e o de morrer? Ele pergunta, né?
Sim.
E alguém olha para isso e se perturba com essa frase, porque parece uma frase meio solta dentro do texto dele, até porque é uma pergunta, e ela parece complexa, né? Ela usa de aliterações, enfim. E como é que isso funciona? E em cima dessa frase, eu tenho até uma oficina literária que que trabalha a questão da interpretação com alguns alunos, enfim, eu uso geralmente essa frase para mostrar como você encontra sentidos na sombra daquilo que está dito, né? E eu pensei, cara, como é que eu posso facilitar para que uma criança ou um adulto sintam essa frase? Não entendam, entender é uma outra coisa.
Mas é sentir, verdade.
Né? Sentir a frase. E o texto foi todo desenvolvido com essa visão. O que, que é essa menina que entra correndo na casa, aquela casa antiga, e o piano no canto, e ela vai lá e bate no piano, e de repente toda a casa começa a se mover e começa a vibrar junto com ela, até que chega um momento em que ela abandona o piano, então toda aquela sonoridade começa a se diluir, começa a se acalmar, e a casa começa a voltar para aquele estado original dela, e aí a surpresa é exatamente o que acontece com todos os participantes desse negócio, né?
Sim, e aí tem uma página que é tão bacana, que é uma portinha, e a menina está na frente da porta.
Isso mesmo.
Que não é nem o fim do livro, mas já marca um corte, né? Já...
É, ali a Tayla foi muito feliz. A representação da Tayla é exatamente essa questão de quando a vida... começa a anunciar que está deixando o lugar, né?
É, mas ela colocou de uma forma tão interessante que eu estou vendo aqui agora, que tem uma sombra imensa. Então tem um sol imenso, uma luz imensa do outro lado.
Sem dúvida, que é o que é, né? É a própria possibilidade futura que a criança
claro,
tem ali.
Claro, que lindo.
Na verdade, ela tem
isso,
a vida
Cássio.
Inteira pela frente, ela tem aquele sol maravilhoso que vai brilhar para ela todos
Sim.
os dias. Até ela é uma poeta da imagem, né? Ela é uma coisa fora de série.
E você é um filósofo.
Não, que é isso.
Cássio, eu já viajei mais 500 vezes aqui nessa conversa com você.
Olha,
porque as possibilidades são milhares para cada leitura, tanto do texto quanto da ilustração, não é? E eu estou aqui viajando em looping, seguidamente, repetidamente em outras viagens. Que coisa legal.
Eu queria ouvir isso, viu, Rosalie? Porque eu acho que esse era o objetivo, acho que é o objetivo do meu trabalho literário. Eu sempre costumo dizer, né, que eu acho uma pena que as pessoas às vezes não tenham tido a oportunidade de encontrar gente que possa pegá-la pela mão num determinado momento da vida e introduzir a questão da literatura e a questão da própria palavra, do uso da linguagem, né? Como é que isso funciona e como é que todo o nosso comportamento, toda a nossa vida se deixa contagiar sem que a gente perceba por aquilo que está escrito, dito, o poder que a linguagem exerce sobre a gente, né? Sobre
é a palavra, como... né?
A palavra,
o que
exatamente.
Ela pode mover dentro da gente, né? O que ela pode nos sensibilizar, né?
Sem dúvida. Então, para mim, poder fazer um livro e sentir você, assim, se deixando tocar por isso, eu fico muito feliz. Né? Mesmo que eu só pudesse tocar uma única pessoa, mas quando a gente toca aquela pessoa que a gente sabe que vale a pena tocar,
claro.
Porque ela tem a sensibilidade, isso é o que mais vale para um escritor, entendeu?
Pois é, eu fico pensando um livro desses na mão de uma professora que tem uma turma de 50 meninos e que toque cada um, sabe? E que esses 50 vão tocar outros 50 e outros 50, aquela corrente.
Sim.
Sabe o quanto que isso mexe e muda a vida de todas essas pessoas, né, em corrente, né? Como a corda que começa lá na ponta do livro e vai até o final, né? A gente vai acordando cada um, porque é o despertar mesmo, né, Cássio?
É verdade. Eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa de possibilidade de contágio, né? E você sabe que eu tenho uma filhota, né? Agora ela está com 20 anos, mas eu lembro muito claramente... do que ela, essa luz que a criança tem e ela tinha, né? Quando ela era menininha brincando no quarto dela lá e eu entrava no quarto, às vezes ela estava brincando com marionete sozinha. E isso é impressionante. A criança cria um mundo, mesmo quando ela está sozinha. Ela cria um universo em volta dela,
Sim.
mesmo quando ela está sozinha.
Sim.
Né? E eu me lembro da minha filha brincando com marionete, a música tocando e ela brincando com marionete debaixo de um cobertor e eu parei na porta... E fiquei olhando para aquela sensação, para aquela situação e pensando, ela nem sabe que eu estou olhando para ela.
Uhum.
E, no entanto, não importa isso para ela, ela não está querendo audiência. O que ela quer é que o mundo pulse, entendeu? Que o mundo seja como quando você toca uma corda de um piano, quando você toca a corda de um violão, que aquilo vibre e invade o ambiente dela e toca ela em todas as dimensões possíveis e ela se sente parte. Porque é isso que a criança quer, né? A criança
Sim.
quer ser parte. Ela não, ela
fazer ela tá parte, né?
Ela está ali para acontecer, né, Rosalie? Ela não está ali para ficar parada, uhum. entendeu? E quando a gente se deixa tocar por esse acontecimento da criança, eu acho que ali naquele momento em que você chega a encher o olho de lágrima, ali você entra em contato com a essência da vida, entendeu?
É verdade.
Quando você se dá conta de que todas essas categorias que a gente vive, né, essas crenças que a gente vive, na verdade, elas mais tiram da gente a possibilidade de ser intenso do que acrescentam, né? E a criança não, a criança está ali em toda intensidade, sem nenhuma crença, sem nenhum... Ela só está acontecendo.
Uhum.
É isso, só está acontecendo.
É verdade. E você falando isso tudo, me veio também a música, que você trata tão bem aqui, nessa coisa do despertar, né? A música, só o dedilhar de um piano, de uma corda de um violão, ou de uma flauta mesmo, só um som de um instrumento, o poder que ele tem.
É, e a gente tem que olhar para a história a nossa história enquanto ser humano, né? A música sempre cumpriu um papel fundamental. As
sempre.
Pessoas, né? A música nunca se destacou do homem, quero dizer, ela nunca teve ausente, né?
Uhum.
Mesmo uma pessoa que seja, sei lá, eu imagino um ermitão, eu consigo ver o ermitão batucando, assim, uma latinha para se sentir naquele momento parte de alguma coisa maior do que simplesmente em estar ali, entendeu? A música, ela decora a nossa vida. E eu acho que a criança adora isso, né? A criança adora brincar com música, ela
e
adora...
E a gente tá falando de música de instrumento, mas a música é da natureza mesmo, né? Uma cachoeira
também, né?
Caindo, um passarinho cantando, um pio. Exatamente. Você fala do pio lá, do jardim, né? Que vem,
exatamente,
que se intromete no som do piano, né? Tudo isso.
Tem música em todo lugar, né, Rosari?
Tem
Às
música.
Vezes a gente fecha os ouvidos e não escuta, mas ela tá por aí, né?
Aham, verdade. Cássio, bom demais falar com você. Eu queria saber quando vem os outros livros infantis.
Os infantis eu não sei, Rosari. Tá sendo um ano de teste para mim. O pessoal da editora adorou o livro, querem que eu escreva mais e tal. E, claro, evidentemente eu tenho um projeto de escrita, assim. Eu agora devo lançar, em seguida, aí, mais uns 2 meses, deve estar chegando o meu primeiro juvenil, que, segundo um grande escritor gaúcho, Luiz Gil, ele disse assim: Cássio, o livro, tudo bem, é um tema juvenil, mas é um livro que um adulto vai adorar também. Ele leu o livro, fez a resenha do livro, né?
Sim.
E é um livro realmente, assim, que para mim vai ser bem importante, porque também é uma quebra de paradigma.
Uhum.
Então, em breve, vem aí, o nome do livro eu vou te anunciar em primeira mão, chama-se O Segredo do Meu Irmão.
Olha só que bacana, O Segredo do Meu Irmão.
Em breve vai estar saindo aí, também pela Editora 8 Inverso, acho que daqui a uns 2 meses ele já deve estar circulando. Então, são 2 projetos bem interessante, assim, para quem está acostumado a fazer literatura adulta, que é o meu caso, tocar, né, no mundo da criança e agora tocar no mundo do adolescente, né?
Sim.
Então são coisas que... E tem um outro projeto aí que também deve estar acontecendo, mas esse acredito que vai ser para o ano que vem.
Sim. Agora, a gente sabe que a boa literatura não tem idade, né, Cássio?
Olha,
um livro que é para criança que eu falei, que está no colo ainda, não sabe nem ler, que eu falei desse aqui, ele serve pra gente também, nossa, como serve, pra qualquer pessoa.
É, eu acredito nisso.
Pra um vovô que desperta com a criança, que desperta com o texto que tem aqui, eu acho que o livro desperta. E uma boa literatura não tem idade.
Eu acho que esse é o papel do livro mesmo, né,
Rosaria?
A gente ter a oportunidade de quando entrar em contato com alguma coisa que realmente toca a gente, que mexe com a gente, enfim, eu acredito nisso. Eu sei que tem gente que acha que esse tempo passou, né? Que o tempo agora é um tempo de produção e não mais de cuidado, né? Aquele cuidado extremo, o cuidado de escolher a palavra certa no momento certo, com a inversão certa, com a sonoridade certa, com o ritmo certo. Tem gente que acha que a literatura ficou uma coisa mais solta, que ela tem que estar mais ajustada a uma realidade atual do mundo, essa coisa entrecortada e curta, né? Muito sumária, muito simplificada. Eu não discordo disso, eu acho que realmente o mundo é assim, eu não discordo disso. Mas eu também acho que ninguém tem o direito, digamos assim, de
ninguém
imaginar
de ferro,
que...
tem que tocar o coração, cara.
É, eu também acho que pode tirar esse direito também, né, de chegar lá, de se aproximar um pouquinho mais, e pegar pela mão, como eu gosto de dizer, né?
Uhum. É isso aí. Muito bom, Cássio. Muito bom falar com você e falar desse livro Acorda que Acorda, da editora 8 Inverso Petit, agora com esse selo. Obrigada,
muito bacana,
Cássio.
Muito bacana, muito obrigado. Como sempre, você é fantástica. Eu admiro muito o trabalho, admiro muito o programa e teu empenho aí com a literatura, Rosaria.
É isso aí. Acho que cada um carregando uma gotinha d'água, a gente tem um bom oceano, né?
Não tenha dúvida disso.
É isso. Um grande abraço, Cássio.
Abração, Rosalinha. Um beijão bem grande.
Tchau. Eu conversei com Cássio Pantaleone, ele que é o autor de Acorda que Acorda, livro recém-lançado pela editora Oito Inverso, agora no selo Petit. É um livro para crianças, crianças de qualquer idade, um livro que toca a emoção de quem tem esse tum-tum-tum dentro do peito.
Falando de livros.